Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31. O sol descambava. Dona Flor abriu as gelosias da janela e divagou os olhos pela floresta, que arreava-se então de toda a sua pompa pavernal com a ereção das águas. Naquele extenso painel de verdura, cada árvore debuxava-se com uma forma e um matiz diverso. Viam-se todos os moldes da arquitetura desde a coluna e a pirâmide até a cúpula e o zimbório. O pincel mais fino colorista não imitaria a gradação da admirável palheta desde o verde negro do jacarandá até o verde gaio do espinheiro. Próximo à casa havia uma árvore seca, mas a exuberância da seiva não consentindo que no seio da esplêndida transfiguração hermernal se destacasse um indício de ruína e perecimento, cobrir aquele esqueleto de um manto de pura, tecido com as flores de uma bignônia. Um passarinho saltava do galho superior da árvore a outro mais baixo, e com esse voo compassado e alterno imitava perfeitamente o movimento da laçadeira, donde lhe veio o nome de rendeira, com que o designaram os povoadores. Dona Flor, acompanhando o gracioso afã do passarinho, distraiu-se outra vez e foi de novo levada por misterioso fio às cenas da infância. Quem sua imaginação via já não era o menino mal trajado e roto, com a cara coberta de poeira, os cabelos cheios de carrapichos e as mãos sujas de sangue. Agora aparecia um rapazinho de 15 anos, rude como sertanejo que era, mas trazendo com certo garbo nativo as vestes de couro de veado que seu pai lhe tinha feito. Arnaldo estava então na adolescência. Já ajudava o pai com paiar, mas desde ele fetara-se sua remimblonância para todo o serviço obrigatório, feito por ordem e conta de outro. Tinha-lhe paixão pela vida de vaqueiro e pava dias e semanas no campo fazendo voluntariamente o trabalho de dois bons ajudantes e entregando-se com entusiasmo a todos os exercícios daquele mister laborioso. Se, porém, lhe determinavam tarefa, desaparecia e ganhava o mato, onde se divertia a caçar. Dois meninos tinham almendado a sociedade infantil da Uitsica. Eram a Ena, que ficara órfã pouco tempo antes, e Forra com sua mãe recolhida por Dona Genoveva, e Jaime Falcão, um sobrinho do Capitão Mor, e também órfão, o qual esteve 4 anos na fazenda, até os 15 anos, em que foi para Lisboa viver na companhia do avô. Esse Jaime, apesar de mais velho que Arnaldo, lhe ficava muito inferior na força, destreza e em todos os dotes físicos. Nos folguedos a cada instante revelava-se esta desigualdade que contrariava o vencido e acabou por gerar um despeito concentrado. Arnaldo não se ofendia com o afastamento, nem com as picardias de Jaime. Tomara-lhe amizade e procurava todas as ocasiões de agradar-lhe. Até evitava mostrar a sua agilidade para não desgostar o companheiro. Tudo quanto possuía o vaqueirinho, fruta, passa-se, era de Jaime, salvo se Dona Flor o desejava, porque essa era a senhora de todos. Jaime, porém, se era invejoso, tinha o brio e a dignidade de seu ressentimento. Embora fosse muita corto a bissa por alguma novidade que Arnaldo Raziado não a pedia, e oferecida, recusava-a. Era Dona Flor que então acabava a briga. Fazendo seu objeto, dava ao primo, que daquela mãozinha mimosa não se animava a rejeitá-lo. Alina, mais moça do que os outros, e de gênio sossegado, não tinha ainda naquela cidade infantil uma fisionomia própria, a não ser a sua risonha e afetuosa brandura. Só em ponto sua vontade pronunciava-se. Era quando os companheiros voltavam-se contra Arnaldo, porque então ela tomava seu partido e abraçava-se com ele, e chorava para enternecer os outros. Dona Flor reviu em sua imaginação aquele rancho de 4 crianças, os folguedos em que se entretinha, as zangas que às vezes o perbava, para logo depois se deserem em novas festas e travessuras. Então os quadros mais salientes e viverjo jovial se desenharam em sua memoria como painéis ainda vivos. Uma parda que Forra, ama de Dona Genoveva, era incumbida de acompanhar Flor e Alina quando os tatassassem a passeio pelos arredores da fazenda. Já quebrada pela idade e também pelos achaques, a velha Felipa cansava logo e deixava-se ficar sentada ao pé de um algodoeiro, cujos capulhos acacardando parara inteiro o tempo. Se Dona Flor queria continuar, a velha Bia resistir ao rogo da feiticeira menina, dava o seu consentimento. Está bom, podem ir meus netinhos, mas olhem lá bem sossegados, e há de ser por aqui pertinho. Cuidado com o capeta do Arnal, que aquilo não é gente.
Cruzes!
O Jaime este é bom menino, coitadinho. O defunto senhor Lourenço Falcão, rapaz do meu tempo, que ainda me conheceu moça, quando eu era uma rapariga sacudida, que hoje não presto mais, estou uma velha coroca. Deus tem a sua alma que foi um homem bom, mesmo pela palavra, só tinha que não podia ver cabeção de cacondê que cacasse logo como pipoca na frigideira, eu que o diga. Ai! Os meninos não ouviam senão as primeiras frases desta ladainha, o que não impedia a velha de a continuar até o fim. E era tal às vezes, que durava até a volta do rancho. Da recomendação faziam o mesmo caso, e seguiam Arnaldo que era o seu guia constante, onde este os queria levar. Uma tarde chegaram ao aberto, onde crescia uma toceira de catolezeiros, ainda novo. Um boi mal encarado rodeava as palmeiras, e empinando-se conseguia alcançar os cachos com a boca e colher fruto, de que o gado é muito guloso. Flor, vendo as pinhas de cunhos amarelos, cobiçou-os e pediu os catolés. Arnaldo encaminhou-se à touceira. O boi, sentindo-lhe os passos, lançou-lhe de esguelha um olhar de ameaça, que não temorizou, mas tornou cauteloso. Dando volta e aproximando-se sutilmente, pôde o rapazinho apanhar uma porção de cocos, derrubados pelo animal. Alina achou os deliciosos, a filha do capitão Mó rejeitou-os desdenhosamente. Eu quero cacho, disse ela terminantemente. Pois vá querendo, respondeu-lhe Arnaldo resoluto. Ele está com medo do boi, disse Jaime triunfante. Arnaldo não tem medo de nada, acudiu Alina. Flor, porém, que desejava ardentemente o acho de catolés, empregou o meio que ela sabia infalível para render Arnaldo. Pousando-lhe a mãozinha mimosa no ombro, disse-lhe com meiguice de rola. Tire um cacho para mim, sim, Arnaldo. Tire que eu lhe quero muito bem. Pois então ponha-se no poleiro, que o boi é manhoso. Arnaldo letou as duas meninas e deitou-as de sobrado nos ramos das árvores. O Jaime deixou-se ficar no chão, mas por segurança junto ao pé do pau. Quando o boi percebeu que Arnaldo ia direito aos catolezeiros, voltou-se raiveiros. O rapazinho atirou um galho seco ao animal, que investiu furioso. As meninas gritavam estremecendo aos urros medonhos, e Jaime já estava de palanque para ver correr aquele touro. Arnaldo esperou o boi a pé firme. Seus companheiros, vendo o animal cair sobre ele, julgaram-no esmagado. Mas o intrépido vaqueirinho segurou os chifres da fera, altou-lhe no cachaço. Abalou-se o touro, e lá foi pelo campo aos covos, fazendo esforços desesperados para arrojar de si o rapazinho, que divertia-se com essa fúria vã. Afinal, correu o boi para os catolezeiros e começou a esfregar o lombo no tronco das palmeiras, como um meio de arrancar o fardo das costas. Logrou-o, porém, o menino, que erguenfo-se em pé sobre a outra, alcançou o cacho catolés e cortou-o. Depois do que, saltando em terra, veio apresentar à Flor a sua conquista, tão gloriosa como a dos pomos de ouro das Hespérides. Flor ainda estava pálida do susto que sofrera, e agradecendo a Arnaldo com a voz trêmula, distribuiu os cocos pelos companheiros. Perguntou Arnaldo. Eu não devo comê-los, por meu castigo. E lançando um olhar cheio de desejos ao cacho de cocos, afastou-se sem prová-los, apesar das instâncias dos camaradas. Outra vez foi à margem do sitiá. Era no meio do inverno, o rio com a cheia tinha uma torrente caudalosa e rolava com fragor medonho. O rancho aproximou-se receoso, parecendo-lhe que essa torrente empolada ia saltar de seu leito e arrebatá-lo. Da outra banda um maracujazeiro dessa espécie delicada que ali chama o suspiro, prendendo-se aos galhos das árvores, formava entre lindas grinaldas de flores um mimoso colar de seus lindos frutos dourados e fragrantes. Que bonitos maracujás! Exclamou Dona Flor. Quem me quisesse bem, não me deixava aguar com a vista deles. Não sou eu, disse Jaime. E você, Linado? Mas Limó, exclamou Alina. Ora que medos! Arnaldo já não estava ali, tinha se metido no mato para tirar a roupa, amarrando a camisa à cintura como uma tanga, e acabava de arrojar-se à corrente. Ele já conhecia esse rio e tinha lutado com ele, quando mais criança. O menino nadava com pausa, poupando suas forças e investigando com um olhar rápido a veia do rio. Se algum madeiro enorme, arrancado pela cheia, vinha remoinhando pela água abaixo, ele mergulhava para escapar ao embate que o esmagaria. A travessia foi longa, e durante ela Flor e Alina ajoelhadas e de mãos postas rezavam pela salvação do camarada. Quando Arnaldo alcançou terra e colheu os maracujás, que enrolou ao pescoço, elas sossegaram um pouco, mas preparando-se o rapazinho para voltar, recomeçaram os gritos, tanto uma como a outra, suplicava-lhe que esperasse até passar a maior correnteza. Arnaldo não lhes deu ouvidos e tornou afoitamente pelo mesmo caminho. Ao receber as frutas que ele trazia-lhe, Flor tinha o rosto perlado de lágrimas e sorria-se da alegria de ver salvo o camarada. Dos maracujás ninguém comeu. Ela os guardou como joias até que secaram de todo. Nessa noite Flor pediu à mãe um cordão de ouro para o pescoço de Nossa Senhora, a quem o havia prometido. O cumprimento dessa promessa deu cabo a um novo e singular capricho da menina. Reparou ela que a Virgem da Capela pisava a cabeça de um dragão, em cuja figura a tradição católica simbolizava o inimigo. Aquela circunstância ficou-lhe gravada, trabalhou-lhe no espírito e afinal deu de si. Um dia Flor lembrou-se de pisar a cabeça de uma cobra. Os outros riram-se. Mas Arnaldo achou aquilo muito natural. No outro dia, quando saíam a passeio, o filho da justa levou o rancho a um oitizeiro, onde mostrou-lhes a curiosidade que ali tinha guardada. Era uma cascavel amarrada pelo pescoço ao pé da árvore e furiosa por escapar-se. Jaime, avistando a cobra, quis matá-la, pelo que Arnaldo ia brigando com ele. Alina deitou a correr e Flor, apesar de corajosa, ficou um tanto passada. Não tenha medo, arranquei-lhe todos os dentes. Dizendo que Arnaldo agarrou a serpente pelo pescoço, abriu-lhe a boca ensanguentada e meteu nesta os dedos. Animada com isso, Dona Flor aproximou-se e, segurando Arnaldo a cauda da cascavel para que enrolasse na perna da menina, satisfez esta o seu capricho, recalcou com o tacando-se onde seu lindo borzeguinho a cabeça do monstro. Arnaldo cuidou nesse momento que via a Nossa Senhora da Capela, porém ainda mais bonita do que estava na imagem. Se o vaqueirinho tinha por devoção fazer todas as vontades de Flor, com risco de sua vida e até de seu pundonor, pelo castigo a que muitas vezes expunha-se, em troca não consentia que ninguém o privasse desse contentamento. Foi essa a causa das brigas que teve com Jaime. Tudo suportava ele do outro com paciência. A convicção que tinha de sua vantagem o tornava calmo e condescendente. Quando, porém, tratava-se de Flor, não havia ninguém mais teimoso e irritadiço. Eis a prova! Flor desejou uns ovos de anunquição, como todos sabem, muito lindos pelo azul celeste da cor, e muito cobiçados pelas crianças. Nessa tarde a menina estava moada com Arnaldo, e talvez mesmo para fazer-lhe pirraça pediu a Jai que fosse tirar um ninho feito em um tabocal. Jaime apressou-se em satisfazer o pedido à prima. Não vai, disse Arnaldo. Perguntou Gêmero. Ora. Há de ir, disse Flor. Eu lhe mostrarei. Não vá, Jaime. Acudiu Alina suplicando e já com voz chorosa. Eu lá faço caso deste bezerro bravo, exclamou Jaime com arrogância. Arnaldo se postara diante da touceira de taquaras para impedir o outro de passar. Jaime investiu por três vezes e de todas o vaqueirinho agarrou-o pela cintura e arremessou-o longe no chão. Ainda quis voltar ao ataque, mas Flor reteve. A menina estava muito irritada contra o seu colaço. Deixe, Jaime, chegando em casa eu mandarei tirar os ovos do ninho pelo moirão. Quero ver se isto pode com ele. O isto foi pronunciado com um soberano desdendo lábio mimoso, que distendeu-se para indicar o filho da justa. Este ninho, se o quiser, há de pedir-me a mim, disse Arnaldo. Pois então fica sem ele. Vou pedir a meu pai. Não tenha este trabalho. De um salto Arnaldo ganhou o tabocal e voltou com um ninho cheio de ovos, pois os anuns andam em bandos, em tal regime comunista, que até os filhos são promíscuos. E se Arnaldo mostrando o ninho? Foi tão forte a tentação de Flor à vista dos lindos ovos, azuis como turquesas, que a menina esteve por pouco a ceder de sua atenção, mas venceu o capricho. Ela voltou desdenhosamente às costas. Arnaldo atirou o ninho ao chão e esmagou os ovos com o pé. Alina soltou um gritozinho de dor, lembrando-se dos passarinhos que Alice estavam gerando e das mãezinhas deles. Flor levantou os ombros com desprezo. Há muitos ninhos de anuns, disse ela. Eu vou tirá-los todos e quebrar os ovos como fiz com este. Juro que você não há de ter nenhum. Com este pensamento desapareceu. Quando o rancho dos meninos chegava a casa, apareceu-lhe Arnaldo com uma coleção de ninhos de anuns. Está Flor fazendo menção de arrojar os óculos ao chão. A menina não resistiu mais, à contrariedade de seu desejo, ela a dominaria, mas foi vencida pela pena que lhe inspiravam as vítimas inocentes seu capricho e da impunidade de Arnaldo. Dê-me, Arnaldo, disse estendendo a mão. O rapaz entregou-lhes todos, esquecido já da pirraça da menina. Floren não lhe perdoou facilmente esse triunfo. Se desde aí não pediu mais a Jaime coisa alguma, também por muito teve tempo de manifestar o menor dos seus desejos a Arnaldo.